Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim direto de São Paulo, onde acontece o lançamento oficial do plano de governo para o agro brasileiro. Um momento em que se discute muito o próximo presidente, quem será o nosso próximo presidente, o que a gente pode esperar desse novo presidente. E, obviamente, o agronegócio está se preparando aí, apresentando aos presidenciáveis esse plano, essas sugestões para um plano de governo. Aqui ao meu lado, Roberto Rodrigues, coordenador da GV Agro e também coordenador desse plano de governo, para contar um pouquinho para a gente o que significa esse plano e como ele pode se enquadrar dentro dos programas de governo dos candidatos a presidente. Professor, quais são os pilares básicos desse plano, o que o senhor considera como o destaque, o diferencial das antigas políticas agrícolas?
Em primeiro lugar, é que não é um plano de governo, é um plano de Estado, porque é um plano que considera 12 anos à frente, ou seja, três governos pelo menos, se tudo correr bem, não é? Então, é uma estratégia de desenvolvimento do país e não do agro. A partir do agro, que é a plataforma quase que natural do nosso Brasil, né? Assim como a Índia tem uma plataforma de TI, a Coreia de eletroeletrônica, a nossa plataforma natural é agroalimentos, agroenergia, agrofibras, agronegócio, no geral. Então, a característica principal é essa. É um plano de Estado estratégico e não é para o agro, é para todo o país. E a premissa que está por trás disso é que não existe agricultura sem urbano, não existe urbano sem rural. Urbano e rural são irmãos siameses no desenvolvimento de um país. Eu não posso fazer uma agricultura sólida se não tiver uma indústria sólida de insumos agrícolas, de máquinas agrícolas, se não tiver uma solidez no crédito rural, que os bancos funcionem bem, os alimentos têm que funcionar muito bem. Então, é todo o horizonte de cadeias produtivas que é a base desse projeto. Não é um projeto para o agro, é para o país.
Agora, como interligar essas coisas em uma proposta?
Então, a proposta está feita, né? A partir de 12 temas centrais, que são tecnologia, comércio internacional, gestão do agronegócio, política industrial, a questão de crédito e seguro rural, agroenergia, sustentabilidade, logística e infraestrutura. São 12 temas que incorporam até o tema da comunicação, para que a sociedade brasileira, de maneira geral, se sinta incluída no projeto. Então, são temas muito claramente desenhados a partir de duas outras premissas. Primeira, a questão macroeconômica, que é toda a correção das nossas contas públicas, com reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política, inclusive, a questão cambial, taxa de juros, tudo isso é contemplado no capítulo de macroeconomia. E uma outra premissa, é o segundo capítulo, é o cenário global de oferta e demanda de alimentos nos próximos 12 anos, que dá ao Brasil uma posição de crescer 40% na oferta de alimentos para que o mundo cresça 20%, a metade do nosso crescimento. Então, é uma caracterização muito objetiva e muito profundamente embasada em ciência e tecnologia.
E por que essa necessidade de se colocar essa preocupação macroeconômica também num plano de agricultura?
Porque não é um plano para agricultor, é um plano para o Brasil, né? O agricultor não pode fazer nada se o juro for muito elevado, se a inflação é muito elevada. Mas não é só o agricultor. Nenhum cidadão brasileiro pode viver com a previdência como está hoje, com a tributação como está hoje. Então, as reformas macroeconômicas interessam a todos os cidadãos brasileiros e não apenas ao agricultor.
E esse objetivo de evoluir aí com a oferta de alimentos, como é que na prática isso vai ser possível? Enfim, o que está emperrando hoje que a gente não consegue viabilizar isso tão rápido?
Essa é uma questão importante. O que está emperrando é exatamente a falta de uma estratégia. Nós estamos propondo é uma estratégia que contemple todo o setor da economia e não apenas o setor rural. Uma estratégia que dê ao cidadão brasileiro a segurança de que ele pode participar de um processo que transforma o Brasil num grande líder mundial de alimentação. Essa é a estratégia, que tem a macroeconomia, tem a questão de transporte e logística, tem a questão da segurança jurídica, são temas todos que são transversais a todo o setor da economia brasileira.
O senhor diria que é um plano pró-mercado?
Eu diria que é um plano desenvolvimentista. E é claro que o mercado é essencial nisso. Se eu estou pensando em aumentar em 40% da minha oferta de alimentos para o mundo, estou pensando no mercado global, que está aberto para nós.
Agora, qual a perspectiva de adesão ao plano em relação aos candidatos que hoje se propõem a ser presidente do Brasil?
Os candidatos, todos eles, nesse momento, são aderentes ao plano. O que não quer dizer muita coisa, porque candidato agora topa qualquer programa, tá certo? Faz parte do jogo. Mas tem uma mudança esse ano na eleição brasileira que é interessante. É a primeira vez na nossa história política em que 4 candidatos a presidente têm vice-presidentes ligados ao campo. Tem 4 vice-presidentes diretamente do agronegócio. Significa que os candidatos, de maneira geral, reconhecem a importância do agro, foram buscar vice do setor, né? Então, isso dá uma dimensão nova no cenário político brasileiro. Por outro lado, ninguém nega mais hoje a importância do agro no PIB, na geração de emprego, nas exportações, todo mundo sabe. A mídia brasileira evoluiu muito, modernizou-se muito e fala muito mais a verdade do que no passado. Então, hoje, a sociedade em geral já reconhece o agro e a consequência disso é o fato de termos 4 candidatos a vice-presidente ligados à agricultura. Fora o presidente também ligado, candidato a presidente também ligado à agricultura. Então, eu acho que já existe uma mudança de percepção entre os políticos brasileiros quanto à importância do agro. Por essa razão, acredito que qualquer candidato que seja eleito entenderá isso como a oferta do agro para ele, novo presidente da República, inserir-se no mundo como um líder global.
Agora, qual que é o risco desse plano ser esquecido, né? Caso a gente tenha aí uma eleição de um presidente que não tem esse perfil para o mercado?
Temos que convencê-lo, né? E para isso é preciso convencer a sociedade brasileira. Numa democracia, as políticas públicas só acontecem se a maioria da opinião pública for favorável a elas, senão não acontece. Então, se nós conseguimos mostrar isso para a sociedade brasileira como um todo, olha, gente, você, motorista de caminhão, você, fabricante de pano, você, costureira que faz calça jeans, vai ganhar com a água brasileira exportando, teremos todos no mesmo barco. E aí, qualquer presidente vai ter que assumir essa posição.
Esse convencimento, como é que o senhor está se sentindo nesse momento em que o leque de candidatos é muito grande, né? Como é que o senhor está se sentindo esse convencimento nesse primeiro momento?
É positivo. Inclusive, estamos discutindo o plano com os coordenadores de plano de governo de cada um dos candidatos. E a receptividade é muito boa. Claro que cada um tem uma visão de processo, visão de como conduzir o mecanismo de montar estratégias. Mas a tônica, a ideia geral, Brasil campeão mundial da segurança alimentar, está aceita.
Um dos pontos que chamou bastante atenção foi a questão da diminuição da participação do Estado, né, no relacionamento com o agro. Na prática, como é que isso vai funcionar? Quais são os destaques dessa menor interferência?
Eu diria que há um destaque muito grande na questão financeira do campo. Que é o quê? É diminuir o subsídio ao crédito rural para os grandes produtores e transformar esse recurso em recurso para o seguro rural. O seguro é um mecanismo de mercado, né? Falta financiamento para os prêmios de seguro, sobretudo para os produtores médios e pequenos, e com esse recurso não vai faltar esse dinheiro. Então, nós vamos transformar crises por seca ou por desastre climático do mercado, por funcionamento do seguro rural, que é a coisa mais moderna do mundo contemporâneo. Então, essa é uma mudança substancial. Tira o Estado da renegociação de dívidas para transformá-lo no beneficiário do processo do seguro rural.
Mas e o produtor nisso? Ele está muito acostumado com essa imagem do crédito rural subsidiado já há muito tempo. Será que ele está preparado para essa mudança, Dr. Roberto?
As lideranças rurais estão. Esse processo foi uma discussão muito longa com o Conselho do Agro da CNA, mas todo mundo se convenceu plenamente. Então, agora é um procedimento de comunicação. E também tem uma coisa, não é uma coisa para fazer num ano. Isso aqui é um processo, vai diminuindo, tira de um para pôr no outro, tira de um para o outro, você vai melhorando a condição do seguro, sem que isso represente uma castração imediata do subsídio ao crédito. Mas é um processo lento que tem que acontecer fatalmente.
E sem esse crédito subsidiado, esse produtor vai buscar esse crédito no mercado, pode haver uma competição maior aí por esse produtor?
Essa é a questão central que você colocou. Num país como os Estados Unidos, que o seguro rural funciona, todo banco quer emprestar para a agricultura, porque tem garantia de ressarcimento dos seus empréstimos. Aonde não existe essa garantia, os bancos não querem correr risco. Então, o seguro é um fator mitigador de risco e abridor da concorrência para o crédito rural. Esse é o ponto, você colocou o dedo na ferida principal.
Agora, quando se fala dessa transferência dos recursos do crédito para apoio aí, ao prêmio do seguro, não pode se entender isso como um apoio às seguradoras, desistir do produtor para apoiar seguradoras?
Não, a seguradora é um instrumento, ela é um mero instrumento do processo. O beneficiário desse é o povo brasileiro, porque cada vez que tem uma seca muito grande e o governo é obrigado a renegociar dívidas, quem paga é o povo com impostos que o tesouro tem que comparecer com essa... O seguro acaba com esse negócio. O seguro é uma garantia de renda, qualquer que seja a condição de clima ou de mercado. Então, o benefício é global, é para todo mundo. O banco ganha, a seguradora ganha, o produtor ganha e o povo ganha, porque não tem que pagar imposto para fazer acertos no Tesouro Nacional.
Professor, quem está envolvido nesse processo? As entidades do agro estão participando desse processo, mas quem mais vocês querem trazer para o lado?
Não queremos, não, já está envolvida no processo. A Fiesp? Então, essa é a primeira demonstração importante desse casamento do urbano com o rural. É a CNA, com o seu conselho, a Fiesp, com suas entidades ligadas ao agro, a Única e a OCB, que trabalha no urbano e rural também. Então, a síntese do projeto é que é um casamento entre urbano e rural que já está andando, não é o que nós queremos que aconteça, já está andando.
E qual é a sua expectativa em relação à adesão ao plano?
A expectativa, se fala adesão do governo, né? O novo governo vai receber esse plano e eu tenho certeza que vai compreender que para ele é um benefício muito grande.
Tá, então, a gente vai, obviamente, publicar esse plano na íntegra também aqui no Notícias Agrícolas para que os senhores tomem conhecimento e, à medida que esse plano seja divulgado, a gente vai aprofundando aí as discussões, inclusive...
Debatendo, inclusive.
Exatamente. Já convoco o senhor para a gente participar de mais entrevistas respondendo aí aos entrevistados, aos internautas do Notícias Agrícolas. Combinado?
Com prazer. Obrigado.
Tá feito, então. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.